202. Hoje é o dia 19 de janeiro de 2024. O tema é Descondicionamento Humano, da especialidade Evoluciologia. Eu sou o professor Roberto Laime e vamos debater aqui com vocês sobre essa temática. Então, descondicionamento humano é a superação por parte da consciência lúcida das influências determinísticas da condição humana relacionadas à genética, à fisiologia, à etologia, à cultura, compondo um conjunto de características semelhantes que são típicas da espécie Homo sapiens sapiens, mas significativamente distintas de padrões das consciências evoluídas, da extraterrestrialidade e do universalismo. Seria o descondicionamento, né, da vida humana, descondicionamento cerebral. Então, nesse sentido, é uma breve contextualização, né? Eu escrevi esse tema, esse bebê, justamente por ser um desafio. Além de estudar biologia, evolução humana, já há um tempo, existe... O principal desafio é melhorar a conectividade, né, a conexão parapsíquica. E, né, o pano de fundo aqui dos nossos debates é um foco no parapsiquismo, desenvolvimento do parapsiquismo lúcido. E, para isso, os condicionamentos humanos eu vi que realmente atrapalham demais. E quanto mais a gente aprofunda na autopesquisa, a gente vai identificando que ainda tem muitos resquícios que são próprios da condição humana e que muitas vezes atrapalham essa melhor conectividade. Não necessariamente é que dizer que todos os condicionamentos são negativos. Isso aí já apresento lá ao final algumas características, né? Então, não necessariamente são negativos. No entanto, eles podem atrapalhar dependendo da situação que a gente se encontra, principalmente, enfim, estado de descoincidência, quando a gente está acoplando, né, com essas consciências mais evoluídas, que tem um outro padrão de pensanidade, principalmente as consciências de origem extraterrestre, que literalmente não tem essa formatação humana, a maneira de pensar humana, e, enfim, é zerado, né? E já algumas mais evoluídas do que o nosso patamar atual, elas já superaram isso. E, por exemplo, essa condição, eu ilustro aí na casuística, né? O exemplo dos ex-xamãs. Então, uma definição, uma característica que é típica, isso é bem antiga sobre os xamãs, é que eles são, além do parapsiquismo, né, que é retratado, a questão do curandeirismo, enfim, eles são personalidades dentro das comunidades, né, que superaram os achaques humanos, as necessidades, as carências humanas de uma maneira geral. E tem uma alta conectividade com os espíritos. Isso é uma definição milenar de xamanismo. Não é esse xamanismo que às vezes está na moda agora, o mais recente. Eu estou falando de um xamanismo antigo, milenar. A origem do xamanismo, ele quer dizer isso. Então, dentro daquelas tribos humanas primitivas, existiam personalidades que se destacavam em relação à conexão com os espíritos. E a partir daí, eles faziam a ponte. Geralmente eram líderes, então eram líderes, tanto, por exemplo, o chefe, uma figura de liderança, então liderança espiritual, liderança militar, no sentido da defesa da tribo, e a liderança comunitária ou política, né, a representatividade diante da população. Então, esses são três parâmetros básicos que definem um xamã na época primitiva humana, né? Na época antiga, isso antes da civilização. E aí, quando chega a civilização humana, né, essa que a gente conhece, tradicional, com a escrita, aí vem os sumérios, egípcios, já pegaram muita influência desse referencial dos xamãs. Quando se pega, por exemplo, o Egito Antigo e vê a figura do faraó, faraó é um rei xamã, ou seja, é uma figura que reúne, né, a liderança espiritual. Ele não é só um líder, é uma liderança política, é uma liderança espiritual e é uma liderança militar, de defesa ali da comunidade. Então, isso é uma tradição muito antiga, né? Você vê, isso influenciou muito, enfim, das bases da sociedade humana, da organização. Então, vejam, por exemplo, essa questão da hereditariedade, né? Na monarquia. Ou seja, os líderes, né, que são definidos de uma forma divina, ou seja, quem que é o rei, né? É aquele que é escolhido por Deus. Então, ou seja, tem uma definição espiritual para aquela, né, para aquela personalidade, para aquela linhagem. Enfim, isso é uma, possivelmente é uma forma de interpretar isso, essa escolha espiritual, né, no caso aí dos xamãs. Então, tem uma frase clássica dentro do xamanismo que fala o seguinte, né? Não é a pessoa que escolhe ser xamã, são os espíritos que escolhem a pessoa que vai ser desenvolvida, se vai ser desenvolvida, né, para assumir o papel de xamã lá na tribo. Então, isso eu estou falando das tribos humanas primitivas, né, que aí já tem uma série de referências sobre isso. E no caso dos extraterrestres, né? Enfim, a gente fala muito de universalismo e tudo mais, mas na hora H, enfim, a gente tem muito condicionamento humano mesmo, porque nossos referenciais principais são todos humanos. Com o parapsiquismo, a gente começa a ter contato um pouco mais universalista, né? Então, por exemplo, desenvolve exovidência, exoprojeção, contato com a cosmoenergia, enfim. Então você começa a desenvolver, a criar sinapses para uma vivência mais universalista. E, enfim, com o contato, um dos principais impactos que eu tive, particularmente, para desenvolver, pegar esse tema e levar mais a fundo, desenvolver uma metodologia para a gente poder aprofundar isso, foi justamente esse contato com também os extraterrestres, né? Por um lado, justamente porque eles, a dificuldade nossa, às vezes, de conectar, de melhorar a conectividade com eles, é justamente em função desses condicionamentos. Então, por exemplo, né? O ser humano é muito ligado à forma, à aparência. Então, só isso aí já fala muita coisa. E eu estou falando aparência, até coloquei aqui bonito, feio, mas não é só isso, não. A aparência no sentido da imagem. Qual é a minha imagem diante do grupo, a aceitação, como é que é a minha performance política diante de um grupo, estou bem na fita, não estou bem na fita e tal. Eu costumo falar isso de politicagem, né? Porque tem a política, enfim, a essência política, filosófica, essa questão da organização social e tal. Isso é uma coisa, beleza, natural. Mas, enfim, a politicagem, que é, enfim, as N distorções da política, as N variantes da política que eu falo, isso pesa muito na condição humana. Então, e a influência da forma, isso que eu falo, qual é a aparência? Como é que eu estou sendo visto diante da sociedade, né, dos amigos, dos inimigos, das amizades, das inimizades, entendeu? Conseguir, tipo, eu dei alguma lição de moral nos meus desafetos ultimamente, tipo, a questão de se destacar, eu falei também da competitividade, né? O ser humano é essencialmente muito competitivo, tem característica das ambições, das transformações que ele é capaz de fazer. Enfim, então vejam, tem muita coisa que é positiva, essencialmente, tem um impulso positivo, mas muitas são carregadas, acaba carregando demais às vezes a gente e se condicionando e se limitando a isso. Então o exercício do descondicionamento humano eu vejo que é principalmente isso aí. É a gente se trabalhar para melhorar isso. Então, para fechar aqui esse breve comentário inicial, o descondicionamento não é, simplesmente a gente negar a condição humana, não é por aí. Tipo, ou sobrepairar superficialmente, se esquivar, esnobar, igual durante, principalmente ali durante o iluminismo, né? Tem algumas épocas históricas que teve movimento nesse sentido, né? Mas a própria religião também, a influência religiosa, essa questão de conectar com o divino. Então, né, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, veja só. Então, a perfeição, o ser racional, os animais são irracionais e nós somos racionais. Entendeu? Essa distinção superficial e assim, tacanha, aguda, né, de egão, isso aí joga a gente para o buraco. Entendeu? Na hora que a gente vai interagir com consciências mais universalistas, isso aí joga a gente no buraco. Então, não é por aí. Então, esse negacionismo da origem biológica, que hoje até está na moda, né? Entendeu? Eu já fui em alguns debates e apresentações em que, nossa, biologia, falar de biologia humana, como se a biologia fosse humana, né, a coisa do animal humano já foi superada há muito tempo, que o social é que prevalece. Você vê, né? Então, tem muitos exemplos hoje, questão aí dos gêneros, não, posso mudar o gênero a hora que eu quiser e tal, e para lá e para cá. Então, como se o social, enfim, definisse tudo, né? Pode definir tudo. Não, tem umas imaturidades são tremendas. Tem um exemplo grande, assim, impactante, que teve na Rússia, só para fechar aqui, senão é tanta coisa, eu quero que vocês falem aí, porque vocês são especialistas também, e eu estou aqui querendo aprender isso também, porque é um mega desafio. Mas só para fechar, esse exemplo que teve na Rússia, então teve um geneticista, Trofim Lysenko, então ficou conhecido como Lysenkismo. Então, era um negacionista radical da genética. Então, ele falava que, não, que o ser humano, enfim, ele precisava ficar subordinado às leis da genética, enfim, que as estratégias da organização social humana ia sobrepujar tudo, e, enfim, na organização social. E ele negava as leis básicas da evolução. Isso naquela época, início do século XX. Veja, aí a produção agrícola na Rússia começou a despencar. Então, aí vem fome, enfim, uma desorganização. Porque, veja, a agricultura está na base, né, setor primário da produção, da riqueza, da sustentação da humanidade. Aí o cara negou as bases, então não queria fazer melhoramento genético em nada. Isso aí é besteira, biologia, a genética, essa genética é besteira. Nada. Então a Rússia, pode ver, início da. E justamente a Rússia na época de revolução e tudo mais. Também entrou que, naquele holopensene de que, né, as regras da sociedade que definem, enfim, né, definem o ritmo, né, a evolução humana, a qualidade de vida e tal. E aí entraram no buraco. Enfim. Mas eu queria aí, não sei se já tem alguma pergunta, né? A gente, esse tema é para a gente debater, não para eu ficar falando aqui, porque eu quero aprender também, estou doido para evoluir com isso aí. Pode ligar aí.
É, você falou no Egito e me vi na lembrança imediatamente a Suméria. Fica assim ao lado,
Suméria,
né? Só subir um pouquinho, né? E só para complementar aqui a oportunidade do aparelho, é que essa questão da beleza é muito séria, né? Os questionamentos sobre os ícones religiosos são muito bonitos, né? Olhos azuis e tal, entendeu?
Eu não sou contra a beleza não, tá, gente?
Também não. Também não. Mas assim, é um arquétipo de beleza, de, sabe, de pureza, né? A questão da virgindade, da Nossa Senhora lá, essa coisa toda, quer dizer, uma coisa mais tosca do mundo, né? Isso é tem um preconceito aí gigantesco, né? Mas fale um pouco sobre o processo da Suméria.
Então, eu estudei pouco a Suméria, mas tem uma relação,
tem
um
histórico,
né? Eles têm uma relação, tem supostamente relação com a mitologia deles, tem relação com extraterrestrialidade, né? Já começa por aí. Então, mas de qualquer maneira, o fato, né? O primeiro fato mais relevante é a questão da escrita. Veja, só isso aí, cara, no meio da macacada, se hoje a gente tem uma macacada ainda prevalecendo na sociedade, ninguém gosta de falar isso, né? Mas é de macaco mesmo. Gente, pensa só, se, entendeu? Pensa, costumo dar esse exemplo, um extraterrestre que nunca viu o planeta aqui, Terra. Uhum. Aí chega e encontra com um ET que já conhece um pouco. Ele vai descrever nossa espécie como? Tipo, ó, isso é um chimpanzé que desenvolveu o urbanismo, ó, tem muito engenheiro aí. É um macaco que desenvolveu o urbanismo, ele está se esforçando e tal, mas é um macaco diferente esse aí. Aí ia falar isso. Mas veja, então a escrita há 5, 6 mil anos, tudo bem que deve ser antes, já é um grande avanço. Tá, mas eu vejo por aí. Então, o Sumério tem uma... E tem uma relação lá com o Egito também, você falou do Egito. Como é o nome do Deus da sabedoria mesmo? Tote. Entendeu? O Tote, a figura do Tote, da figura alada, né? Entendeu? O homem-pássaro. Entendeu? O homem, a figura humana que tem... asas.
Ah, também, né?
E aí tem uma figura mitológica suméria que tem asas, não lembro o nome direito. Então, enfim, dá aquela histórias lá de Enoque e tal. Enfim, mas aí tem um deus lá sumério que tem asas, muito similar ao Tote, Egito. Enfim, então, veja, essa coisa de asa que é o quê? Que pode voar, pode se deslocar. Isso, para mim, já vem dos xamãs. Na verdade, nas cavernas na idade ainda das cavernas, que a gente morava nas cavernas, tem retratação de populações primitivas com figura desse homem-pássaro. Entende? Então, tem um nomezinho até para esse, eu não lembro aqui de cabeça. Mas tem um nome para essa figura, que é a figura humana com asas. Então, tem a retratação bem primitiva ali dessa figura, quer dizer, um humano que tem um comportamento de pássaro, quer dizer, pode voar. E isso tem a ver com a definição de xamã, porque quem que era o xamã? É aquele que saía do corpo e entrava em contato direto com os espíritos. Ele trazia as informações e orientações dos espíritos para a comunidade. Entende? Então, ou seja, volitação, tem descrição de volitação.
Eu não sabia que...
É, por isso que é a liderança, por isso que era reconhecida como liderança na comunidade. Porque ele tinha habilidade de contato extrafísico, a gente fala assim, extrafísico, quer dizer, espiritual, sair do corpo, entrar, né, em contato direto com a espiritualidade. Tinha um poder, tinha liderança física mesmo, de organizar a sociedade, organização política, e de defesa, né, defender a comunidade, que é a liderança militar. A questão do extraterrestre é uma grande incógnita, né? Eu vejo, tem esses documentários aí, né, os antigos... astronautas e tal, do alienígenas do passado, né? Enfim, mas assim, 5% no máximo, às vezes 10%, mas assim, média é 5% que você tira de proveito. Mas veja, 5% disso já é alguma coisa, né? Entende? Mas é possível que tenha, mas não que as ETs vieram e, enfim, construíram pirâmide, fizeram isso, fizeram aquilo. Mas, veja, e outra coisa, boa parte do que se fala de ET é, na verdade, contato com consciências extrafísicas. Entendeu? Ou seja, que não está na condição humana. Entendeu? Quando fala, por exemplo, muitos desses relatos de abdução e tal, é relato de projeção, enfim, com extraterrestres. Então, muitas vezes, essa questão de captação de ideias, né, captação de ideias extrafísica para intrafísica. Mas pode falar aí, vamos debater aí, ver se tem sentido. Tem pergunta online?
Temos sim. Bom dia, Roberto. Parabéns aí pelo paper, muito instigante. Com certeza vai gerar um debate, já está gerando aí um debate muito profícuo para todos nós. Eu queria lembrar o pessoal que participa do online que fiquem à vontade para enviar perguntas. É muito importante essa participação do online também. E podem enviar suas perguntas diretamente aqui pelo chat do YouTube ou então pelo site do Tertuliário, no menu Perguntar, Perguntas do Epicentrismo em Debate. Lembramos também que as perguntas sem identificação ou assuntos fora do objetivo desse paper não serão lidas. E para começar, aqui tem uma pergunta do nosso participante assíduo, aqui, o Eduardo Doria, de Curitiba, que é a típica pergunta 3 em 1. Então ele pergunta, primeiramente ele agradece, Roberto, né? Bom dia. Professor Roberto, com agradecimento pela ampliação tão detalhada dessa temática rumo à superação do nosso condicionamento humano implantado em nós ao longo de inúmeros séculos, talvez até milênios. Ele pergunta, nos itens 1 a 5, na página 2, ali onde é o tema recursos, no item consciencialidade, como podemos resgatar a nossa habilidade de pensenizar tal qual uma consciência, uma vez ressomados com esses condicionamentos, pensamentos dicotômicos e pressões sociais que sofremos tão fortemente? Tem mais outras duas, acho que faço uma por vez, né?
Sim, então vamos lá, nessa primeira. É consciencialidade, né? Então, é justamente essa capacidade da gente, é um desenvolvimento e uma recuperação ao mesmo tempo. É, vale a pena destacar ainda o seguinte, não é o fato também de estar na condição de consciência que já se libertou e aí está pensenizando livremente, enfim, com outras qualidades. Pode ser ou não, depende. A paragenética depende muito daquilo que a gente já fez com a genética e o quanto de condicionamento que a gente tem com a genética. Então, quanto mais primitivo, mais a genética é similar à paragenética. As duas vão caminhando junto, que é aquela condição, né, do o ciclo multiexistencial fechado, né, trancado. Ou seja, a pessoa bate lá no extrafísico, na dimensão extrafísica e volta. Bate, volta, bate, vai lá ver, né, repete os condicionamentos que são humanos, volta para cá, repete tudo de novo. Enfim, mas aí, conforme a gente melhora para a genética, ou seja, tem contato com consciências mais evoluídas, enfim, também extraterrestres, a gente começa a pensar mais universalmente, né? Ou seja, por exemplo, menos discriminação, essa coisa do pensamento mesmo dicotômico, céu, inferno, certo, errado, o controle das coisas, controle da situação, a verdade absoluta. Enfim, então tem várias induções que a gente foi, enfim, vem sendo influenciado e acostumado, e que a consciencialidade ajuda muito. Porque vem outro fator que ajuda muito a desenvolver a consciencialidade, e muita gente hoje em dia ainda tem medo, tem preconceito, discriminação, aqui mesmo, dentro da comunidade, questão das retrocognições. É muito ainda mal interpretado isso. Ah, e para que eu vou viver do passado e ficar ligado no passado e tal, como se fosse isso, né? A retrocognição, ela escancara a sua condição, primeiro, de primitiva, né? Os pensamentos primitivos, as burradas, macacada, enfim, agressividade. Então, tudo que é nosso porão mesmo. Então, nossa primitividade, ela vai sendo escancarada com as retrocognições. Então, quando você vai vendo, vai se vendo, raciocinando, igual um bicho, né? Enfim, há 500 anos, há 1000 anos, você tem aquela maneira de pensar, entende? Então, enfim, trejeitos, superstições, por exemplo. Entendeu? Aí você vê, pô, 500 anos tinha um monte de superstição. Hoje, tá, a gente está numa condição melhorzinha, mas você tem retrocognição que mostra 500 anos você lá, cheio de ritualística, cheio de superstição, cheio de pensamento distorcido. Enfim, então aí, tudo isso é muito recente. Aí você vai construindo na memória, reconstituindo isso, e aí isso vai ajudando a entender como é que funciona a evolução. E aí você vai vendo os detalhes, as nuances. Uma coisa é você ver comportamentos grosseiros, né? É, atitudes grosseiras. Outra coisa é a napensanidade. Igual, por exemplo, quando eu falo aqui a influência dos extraterrestres, você acoplar com um extraterrestre com a forma de inseto. Olha só, aí foi inseto, a gente vive passando repelente de inseto, inseticida para aí, né? E aí vem o cara, uma figura, uma personalidade com alto domínio de energia, e você, entendeu? Qual era a reação primeiro? Tipo, vai matar um inseto de jeito, aquele inseto lá não pode matar, né? Primeiro que é consciência, e outro que nível totalmente avançado. Então, essas coisas, então, para a gente ir se estreitando, por exemplo, com essa turma, por que que eles mantêm essa forma? Entendeu? É só para, tipo, é para esnobar a gente, o que que é? Para, entendeu? Eles estão nem aí para isso, eles são diferentes e pronto, e daí? Qual é o problema? A gente que tem, que quer encaixar, é bonito e é feio, é isso, é assado, cara, que é uma vergonha. Então, isso que eu me peguei de primeiro impacto é esse. Dessas, a maneira da gente reagir é espontâneo, isso, de pô, achar estranho, achar isso, achar aquilo. Pô, é diferente, pronto, e daí, qual é o problema? O que é que você vai fazer? Vai mudar o universo para ter a, né, a belezinha humana? Então, consciência e habilidade é mais ou menos por aí. A gente começa a viver universalidade, enfim, é, desgarrar dessa maneira de pensar. E aí, claro, o parapsiquismo ajuda muito porque vai estreitar a gente com essa turma, né? A gente consegue, é um espaço que a gente tem para se aproximar desses consciências.
Pode falar. Olha, você já entrou até na segunda pergunta dele, trazendo o tema da extraterrestrialidade, que é outro item que ele questiona. Ele pergunta para você, quais são as suas dicas para otimizar, desde já, o nosso rapport, afinização e interação com consex ETs em meio ao nosso holopensene belicista terrestre? Como atraí-los em meio ao Reurbex atual?
É, primeiro, então, se a pessoa é tenepsista, tenepsis é o caminho básico para tudo, né? Assim, em termos de desenvolvimento para parapsiquismo. Então é isso, aí a partir do desenvolvimento para parapsiquismo é possível a gente estreitar essas conexões. Mas aí, o que é que vai diferenciar então? Ah, o que é um amparador de origem humana e um amparador de origem extraterrestre, né? Aí tem que ver a nosso, aí começa o nosso movimento de despojamento desses condicionamentos humanos. Entendeu? Aí é estudar a fundo, é auto-pesquisa nesse sentido de identificar nossos comportamentos, nossas tendências. E tanto do ponto de vista negativo, aquilo que a gente às vezes repete como animal, mas também aquilo que é natural, porque eles têm interesse na gente pela nossa diversidade também. Então, da mesma forma que é inteligente a gente encarar o diferente, enfim, com respeito, com reconhecimento, com naturalidade, para eles é interessante a nossa espécie, o nosso tipo, nossa maneira de ser, também é interessante para eles entenderem, entender o universalismo. Entende? Então a gente precisa, quando eu falo descondicionamento humano, não é negar a condição humana, né? Não é negar. Se você se reprimir também, igual muitas religiões, enfim, filosofias, vocês também fizeram, de querer negar a condição humana é burrice também. Então, tanto ir numa onda de supremacia humana é burrice, quanto também na onda do negacionismo humano. Então, isso aí só afasta. Então, acho que é por aí. Agora, por exemplo, a astronomia ajuda muito. Então, tem outros recursos que a gente vai usando, sabe? Porque obriga você a pensar grande, se desconectar um pouco aqui. Energias imanentes. Então, eu falo aqui, ó, domínio das energias imanentes. A carência maior nossa no dia a dia é o quê? De energia imanente ou consciencial? Nossos rolos todos, multimilenares, grupo kármico aqui, ó, interprisão, grupo kármico e tal. Energia consciencial. Entendeu? A turma quer energia, o credor quer energia de volta que você roubou dele. Entendeu? Quando você rouba alguma coisa de alguém. Então, esse jogo, esse rolo, né, um embrulho grupo kármico, é estruturado muito em energia consciencial, que é o jogo da carência. Então aí, veja, a energia, aí você não vai também só, agora vou só me conectar com a energia imanente, uma banana para o humano, aí também burrice. Então, é saber jogar com a energia consciencial e imanente. Agora, na prática, a gente tem, no dia a dia, muito mais carência de energia consciencial do que imanente. Então, na hora que você começa a dominar a energia imanente, a gente melhora o nosso nível de autossuficiência, menor cobrança, menos cobrança, porque boa parte do nosso gargalo evolutivo não é questão psicossomática, de afeto, desafeto, de imagem. Eu estava falando aqui, ó, de imagem. Um dos grandes condicionamentos humanos é essa coisa da imagem, de ficar bem na fita e tal, aí tem que aparecer bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, e aí tudo que prejudica aí a imagem humana, vai para um político, examina bem o político e vê como é que é a questão da imagem. Quanto mais no top, então ele cria um estilo e aquela imagem tem que ser muito bem definida, defendida e definida, senão ele vai entrar num buraco. Tem mais alguma coisa aí? Pergunta?
No online não, mas vou aproveitar aqui o microfone para fazer uma pergunta já. Eu acho que você trouxe um dos itens que muito elucidativo, acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, na nossa condição humana, que é a dicotomia, né? O pensamento dicotômico. E você trouxe isso lá numa tabela, na página 4. Eu queria que você expandisse um pouco mais essa questão do pensamento dicotômico, né? Que tem a ver com tudo que você já introduziu aí, da questão da beleza, de como a gente enxerga, né, a partir dos nossos olhos humanos, da estética de um padrão humano. E com certeza, se a gente expandir universalmente, a estética vai para muito além dos padrões e formas que a gente criou aqui para nós, como certo, errado, bonito, feio, né? E eu faria até um paralelo disso com o que, acho que o Edgar Morin foi um cara que propôs isso de uma forma muito inteligente. Ele fala do pensamento divergente e do pensamento convergente. Pensamento divergente é a base de uma ciência que se abre. E se a gente parar para pensar, o paradigma consciencial é uma ciência que vai do pensamento divergente. Diverge da maioria, quebra algumas certezas que a gente tem do materialismo, né? E vai abrindo possibilidades, onde uma ideia, onde um experimento, por exemplo, pode abrir para várias possibilidades de conclusões, de raciocínios, de criações novas. Enquanto que o convergente, que é o que a gente tem aí na SOCIM dominante ainda, é aquela lógica. Essa é a resposta certa, as outras são todas erradas.
Isso, você pode controle expandir da situação. Né?
Exatamente. Você pode expandir um pouco mais isso, Roberto?
Beleza. Então, esse eu fiz questão de frisar isso aí, porque esse é um dos aspectos, né? Então, tem vários aspectos de condicionamento, mas esse é um também que eu me peguei justamente durante esses acoplamentos, né? Com essas consciências, justamente eu me peguei nisso, né? Tentando encaixar isso ou aquilo, aí, enfim. E aí você tenta encaixar em algum padrão, isso é uma tendência até do cérebro nosso, para dar uma segurança. Então a gente encaixa no padrão e, ó, entendeu? Aí dá uma, isso é errado, não, então estou fora. Não, isso é certo, um parador falou e tal. Aí sabe, essa coisa de querer uma segurança, então acho que começa por aí. A coisa, o desafio da insegurança, da incerteza, sabe? Então, a gente só, acho que consegue superar essa questão da incerteza, esse medo da incerteza, quando se a gente se dedicar muito, né, enfim, ao estudo, conhecimento e à experimentação, né, à vivência, não ter medo de errar. E para o ser humano, né, assim, um dos condicionamentos humanos, nossa, é isso. Esse medo de errar, porque aí vai afetar a aparência, aquela coisa toda, né? É o fio da meada que sai puxando o trenzinho. Então, essa coisa do egão, é típico do humano. O egão, assim, a gente fala, né, é típico humano, né? Então, as regras, a ortodoxia é estruturada para ter uma defesa, né, uma harmonia, isso mantém, tem um lado positivo que mantém uma certa harmonia, o controle na sociedade, né? Mas, enfim, a gente precisa, para a gente partir mais para o universalismo, precisa entrar nessa. Mas, então, aí o pensamento dicotômico, tem um verbete até da professora Adriana Lopes, né? Vale a pena dar uma olhada lá, justamente sobre pensamento dicotômico, onde ela traz mais exemplos, alguns eu coloquei aí. Enfim, e isso eu interpreto por aí, sabe? Essa necessidade da segurança, e também aí vem, né, tudo isso associado, inclusive, por exemplo, a questão da aceitação social, o gregarismo, essa coisa do humano, que na verdade é bem antes, é antes do primata, a coisa do mamífero, né? Gregário, de estar bem aceito no grupo, né, o reconhecimento e tal, a identidade do grupo, estar dentro de um grupo. Então, isso aí mantém a gente numa relativa estabilidade. Agora, caramba, são muitos condicionamentos. Agora, igual aqui, mais na nossa comunidade, ó, quer ver um que é bem... Só para dar um exemplo, eu passo para ele. Evoluído e primitivo. Esse daí, para aqui, é top, né? Porque... Caramba, isso estou falando para a gente aqui, ó, mais próximo da nossa comunidade. Que assim, bem e mal, céu e inferno, é colocar, céu e inferno, condicionou a gente durante séculos, mas agora já, né, caiu bastante, né, esse papo. Ainda, para muita gente isso ainda pega. Mas, ó, poder e descrédito, olha só que chato, né? Como é que está meu percentual de poder? Como é que está meu percentual de descrédito? Olha o conflito. Gente, isso é uma alta sede do caramba. Prestígio e ostracismo. Ai, como é que está o meu... Não quero papo com ninguém essa semana. Eu deixa quieto, isolado, porque... Enfim, porque aí meu prestígio vai lá embaixo. Enfim, então essa coisa... Achar que a racionalização resolve tudo. Aí chega uma hora... Entendeu? Igual lá com o extraterrestre, a racionalização toda que você faz, não... eles são diferentes e pronto, caramba. Tem pensamento diferente, tem sentimento diferente. E daí? Qual é o problema? Mas esse negócio do evoluído e primitivo, só dar um exemplo aqui que eu estava guardado com ele. A questão da roda. Olha só. Eu vejo hoje um exemplo bem social, né? Questão do carro, a tecnologia, eu coloquei aqui um outro ponto, uma capacidade típica humana de transformação tecnológica, né? Muito forte isso. Não foi que eu coloquei isso da... Enfim, está aí dentro do processo das transformações, né? Inovação, a capacidade de inovação, de transformações. Então, isso é muito sério no humano, né? Isso diferenciou, por exemplo, o Homo sapiens do Neandertal, os outros. Então, a gente saiu na frente e vem até agora com capacidade de transformar, e aí novas tecnologias e tal. Aí vê bem o caso da roda, né? Da milenar, é muito antes do processo civilizatório e tal, a questão da roda. Aí você vê os carros, lançamento dos carros do ano. Aí tem... um carro com Alexa, o outro manda beijinho, o outro sai emoji, o outro faz isso, faz aquilo, ri, conta piada, fala da sua agenda, enfim, sai brincando, mas, olha, Quando eu vejo um lançamento de carro, cadê? Tem roda? Tem. Cara, isso é tudo com roda. Até hoje. Para mim, isso é um tapa na cara nosso, da humanidade, para mostrar o primitivismo. Tudo com... Avião. Avião tem roda. A única coisa, assim, que saiu um pouco mais, que eu queria, a gente foi visitar a Inglaterra, eu queria ter visto, tem lá no museu, mas ficava longe dos nossos locais, que é o Sea Harrier. O avião, aquele avião que decola na vertical, né? Ali, ali é uma inspiração de esperança para a gente descolar um pouco daqui. Mas veja, a gravidade. Cara, tudo que é carro tem... Você já pensou nisso, Antônio? Tem o seu carro do ano, tipo zeradão. Você sai, tem gente que lambe até o carro, leva para a garagem, né? O pessoal entrega o carro com florzinha, cheio de frufru. Pô, mas tem roda. Que adianta tudo isso se tem roda, cara? Entendeu? É primitivismo. Então vamos cair na real, né? Mas fala aí, eu queria só contar essa história porque eu acho engraçado, né? E trágica, né? Tragicomédia.
No início.
Ele tinha pedido. Depois... Gostaria que tu comentasse um pouco na página 3, onde tu fala da tua Recim aqui. Esse trecho da Recim. Uhum. Do início da Recim, né?
Tá. Então, o início da Recim, especialmente no modo de pensionizar e agir, foi autoimposto pela necessidade de melhorar o acoplamento com essas equipex durante as atividades dinâmicas e cursos bioenergéticos. É bem isso, porque, então, eu tinha uma discriminação mesmo. Então, apesar de eu ter um histórico super ligado à natureza, enfim, amparadores ligados à natureza, tive N exemplos, situações aqui, por exemplo, ligadas a xamãs, né? Quantos cursos, a gente tem testemunha aqui, quantos cursos externos a gente agendou, eu mesmo em viagens também, tenho uma previsão do tempo de um jeito, e aí, enfim, esses xamãs, eles têm muita facilidade, por exemplo, com o domínio da energia imanente, e essa meteorologia, essa pelo menos básica de tempo, eles conseguem influenciar, que é uma maneira impactante, né? Então, vários casos, eles, assim, a gente agenda, tem previsão de chuva, sem céu e tal, e chega no dia, muda, enfim, coisa, às vezes, em questão de minutos, muda a meteorologia ali do tempo e tal, eu fico, caramba. Então, tinha essas vivências todas, mas quando falava xamã, até que mesmo o professor Valdo falava mais dos xamãs, e tem um aparador xamã e tal, eu não dava muita bola, não reconhecia isso. Até porque são figuras discriminadas até socialmente, né? Então, você vai chamar aquele povo primitivo que usa droga e faz ritual e faz isso, faz aquilo. Então, isso aí também influenciou. Então, falava xamã, não dava bola, não estudava. E ET, também mesma coisa, por falar em ET... Então, gente, igual algum tempo atrás, e assim, e tá para a sociedade hoje, isso é papo de doido, né? Falar que um ET, você acoplou com a personalidade extraterrestre, com a forma de inseto, reptiliano ainda, né, mais perto até do ser humano. Pô, mas um inseto evoluído e tal, mas... Então aí, mas o que é que houve? Principalmente no acoplamentário aí, que é bom o acoplamentário porque tem muita impacto à terapia, né? Você tem a clarividência, você tem o acoplamento, então sente energia, vê, e ali adensa muito. Então é uma câmara de ectoplasmia, né? O acoplamentário. Então ali a gente tem muita vivência no sentido de ser impactante. E aí hoje em dia a gente está o quê? Na quinta ou sexta versão, vai ser esse ano, do extraterrestriologia, né? Do acoplamentário específico sobre extraterrestres. E aí, enfim, apesar de eu ter, desde a adolescência em casa, a gente falar de extraterrestre, mas, cara, apareciam os temas, esse papo de doido, não, nem vou discutir isso, especulação, tem muita especulação. Então eu cortava mesmo, eu cortava o meu envolvimento, o meu raciocínio, a minha dedicação, sabe, não perco tempo com isso, não. E, enfim, e aí o fato de aparecer, então, esse ex-xamã mesmo se apresentou, teve uma dinâmica que a figura se apresentou, né? Então apareceu, ele apareceu de um lado aqui, então a figura traje monástico, tipo comparador perfeito, que o humano é, né, idealizado, né? Aquele amparador padrão, né? Aquela figura, traje todo branquinho, cabelinho curto, aquela aparência empática, muito simpático, cumprimentou, veio assim da direita, cumprimentou, e aí foi para o campo, né? Se direcionou para o campo. E aí chegou no campo, ele estava voletando assim, na hora que parou a voletação, já foi a transfiguração, na hora. Pá, com um cajado, que parecia um monte de pena, aumentou até o corpo, o tamanho dele, pá, e começou a mexer com energia. Então, aí vem atrair um monte de consciência. Aí o campo começou a densificar, aí vem animal, o que vier é assistido. Então, sabe, aquele negócio que... Ah, teve outras situações também que eu pude perceber. Então, o xamã, ele chega aqui, mexe com a energia que for necessário. Então, a assistência que for necessária, com a quantidade e a densidade de energia que tiver, enfim, ele entra com tudo. E aí, então, essas coisas foram impactando. Eu, caramba, eu com minha discriminação boba. O outro lá, o extraterrestre, um dos acoplamentos mais avançados que eu tive foi com essa consciex extraterrestre com forma de inseto, cara. Inseto, você vê, chama insetóide. Eu tinha ouvido falar já, mas não tinha visto, né? Assim, nem livro e tal. Há 2 anos eu comprei um livro lá, um almanac das formas de extraterrestre. Um monte de viagem que tem. Mas aí tem um monte de forma que a gente vê lá no acoplamentar. E esse insetóide, nossa, a retratação dele foi exatamente o que eu vi. Ainda bem que eu vi extrafisicamente, né, pela clarividência, antes de ver nos livros. Aí deu também mais segurança, né? Porque ele também, ele tinha um... Isso me chamou a atenção o seguinte. Tinha um hábito que o professor Valdo tinha de chegar nos ambientes antes, além de chegar antes, ele chega, dava uma sondada, às vezes auditório, quando tinha um evento muito grande... E percorria o ambiente para detectar, por exemplo, energia gravitante, qualquer brecha assim, de energia gravitante que pudesse gerar entropia durante lá, enfim, as palestras, as atividades dele e tal. E essa consciex, no campo que a gente estava instalando, tinha acabado de deitar na poltrona e tal, e essa consciex apareceu lá no fundo do auditório, aí, e aí, justamente, começando a fazer isso, esse movimento. Ele veio andando pelos cantos do auditório, assim, avaliando, isso que eu interpretei, né? Avaliando a energia que estava do campo a ser instalado, enfim, estava no processo de instalação de campo, mas do ambiente. E engraçado que aí os ETs, tem outros ETs, esses baixinhos, que são mais, também são feras em energia, mas boa parte dos baixinhos foram tudo atrás dele, assim, tipo, para acompanhar, para ver. Isso aí me deu mais uma interrogação. Caramba, então essa figura, até estavam perto de mim, de repente saíram tudo e foram atrás dele lá. Saiu a maioria, né? Eu, caramba, que é isso? Aí vê essa figura, forma de inseto. Eu estudei biologia, sempre vi louva a Deus, né? Brinquei e tal, com louva a Deus e tal, aquele jeitão dele. E aí, de repente, um louva a Deus, uma forma, ele parece com louva a Deus, 3 metros de altura quase, mais de 2 metros. E aí, justamente na forma que ele é retratado, ele anda com as mãos assim. E outra coisa, que eu notei um detalhe, sabe que a gente dobra quando a gente anda, vou levantar aqui. Quando a gente dobra o joelho para frente, né? Então, isso é característica nossa. Igual a alguns animais, tipo a avestruz, a ema, dobra o joelho para trás. Aqui, ó. Isso é como se fosse dobrar o joelho para trás. Então, faz assim e aí anda, ó. Faz assim e anda. Então, eles caminham assim. Tipo, a dobradura é invertida. isso chamou também a atenção, que isso, então estou viajando e tal, e depois você meio que apaga um pouco, aí entra na formação do campo, enfim, mas esse foi o primeiro contato com essa forma insetoide. Isso também impactou muito. Aí depois eu fui pesquisar, ver que tinha a retratação deles e tal. E agora, enfim, ele tem aparecido mais também. Agora, caramba, não dá, tem nem comparação, assim, em termos de pensenidade, eles têm muito domínio, esses aí, de cosmoenergia, foi um campo que está sendo instalado com foco em cosmoenergia. E a pensenidade dele, caramba, é incrível, incrível. Num verbete que eu coloquei, tem um exemplo também que ele ajudou a provocar uma descoincidência e esclarecer uma dúvida que eu tinha de anos, de uma retrocognição parcial lá na Alemanha, na cidade de Berlim. E, enfim, durante um campo, cara, em questão de segundos, eles me levaram lá e voltou. Tipo, e foi assim, como se para eles, tipo, vai ali na esquina e volta, mas em segundos, enfim. Então, o domínio de energia deles é muito fora de série. E agora, isso é uma... Eu estou escrevendo um tema, tem que chama Plenitude Omnipresencial. É a melhor expressão que eu encontrei até agora para descrever como é que é a pensenidade dele, desse insetóide. Plenitude omnipresencial. Sabe que você chegar e estar hiperconcentrado no ambiente, quando acopla com a pessoa e com profundidade, adentrar, por exemplo, eles adentram na retrocognição da pessoa, ver qual é o gargalo do momento, naquele que a pessoa está passando, qual é o verdadeiro gargalo e onde ele pode ajudar. Entendeu? Isso é uma profundidade muito acima da média. Então, nos acoplamentos que a gente faz, então, chega, sabe, extrapolou demais. Eu disse, caramba, eu tenho que estudar isso com calma. Entendeu? Aí, esse é o movimento de Recim, é justamente isso, porque, cara, aí você vem, de vez em quando, aqueles pensamentos humanos, né, tipicamente humanoide e tal, é certo, é errado, é bonito, é feio, é evoluído, não é... Então é muita bobagem essa cultura que a gente tem muito humanoide, né? Então, aí é jeito, por isso que eu defini esse tema. Puxa, tem que pesquisar a questão do descondicionamento, senão como é que eu vou só passar vergonha com essa turma? Ele, assim, ele aparece de vez em quando, assim, em algumas atividades e tal. Ele já tem aparecido mais até esse ano. Eu falei para o Amin, né, que tinha percebido nos dois acoplamentários, na verdade, acoplamentária, né, que é o plural de acoplamentário, ele apareceu, assim, conduzindo os trabalhos e tal, tipo, supervisionando, mas, assim, é uma... não dá para comparar. Assim, ao mesmo tempo, uma descrição, assim, você tem nada que reclamar, sabe, tem... A não ser da forma estranha, mas que a gente tende a julgar, né, como estranho, mas, cara, é outro papo. Não sei se ajudei aí, eu compliquei, né? Eu falei mais. Pode falar.
Só um comentário breve da Fernanda Schrader aqui no chat. E ela também diz que viu o extraterrestre parecido com o louva-a-Deus, também percebeu como um padrão dos mais avançados em termos de pensenidade e cosmoenergia. E ela comenta que, para ela, de fato, foi muito acima da média e bem diferente de estilo pensênico humano.
Boa, boa, Fernanda. É bem esse mesmo. É impactante. Então, aí, o que é que dá vontade? Aí, claro, dá vontade de você ficar... Caramba, dá vontade de ficar naquele padrão. Mas, veja, eles não podem fazer estupro, né? Então, com a gente. Então, aí dá uma dosagem, você tem essa extrapolação e tal. Mas... isso aqui é um movimento, um exemplo de movimento, de esforço, né, para tentar melhorar essa conectividade com eles e, enfim, ver como é que a gente pode sair melhor. Mas essa coisa da plenitude é muito séria que eles têm. Eu não achei outro termo ainda melhor, né? Tipo, uma compenetração muito profunda naquilo que está fazendo. Sabe? Aí você pode xingar, chama ele de feio, de bonito. Se chamarem a gente de feio, bonito, é um drama, né? Porque de bonito, aí você já, beleza. Se chamar de feio, aí você vai lá para o inferno. Se chama de bonito, vai para o céu. Então, esses dramas humanos são desastrosos, né? E, enfim, aí a gente fica meio nessa. Beleza? Então, mas deixa a galera falar aí. Podem falar, era
Roberto,
o Antônio, a Terezinha, o Jana.
Só assim para complementar. Você tem alguma assim, ideia, alguma, já veio alguma intuição? O planeta que esses tipo de extraterrestre vem?
Não. É, tem algumas retrocognições de planetas bem diferentes. Tem um pouco a retrocognição, tipo universalista mesmo. Mas um dos planetas que são diferentes na estrutura, na organização, já apareceu até em filme coisa meio semelhante. O que eu estava falando, a gente tem muita influência de forma, aí a gente fica lá na clarividência, aí vem um amparador, um chinês, outro africano, outro assim, assado. Cara, na hora que eu vejo, às vezes, de vez em quando eu comento isso no acoplamentário, para eles, assim, 30 segundos, cara, já fizeram todo, acoplou, energizou, teve a retrocognição no gargalo da pessoa, colocou energia, né, dissipou energia gravitante, já fez todo o atendimento, isso no máximo em 30 segundos. E a gente fica lá no acoplamentário, às vezes apelando, não, aumenta para 3 minutos, para 4 minutos, para a gente poder ver mais, ficar naquela relação. E eles, então, para eles, isso mostra também que é muita naturalidade, uma educação bioenergética para eles. Eu acho que é tudo muito mais tranquilo entre eles. Já é da natureza, já incorporaram na natureza. Sabe, a leitura energética, enfim, essa psicometria. Enfim, então isso na sinapse dele é muito mais evidente. É o que é o mega foco, é esse aí. Entendeu? Para a gente, não, a gente olha, aí depois interpreta, julga. A gente adora julgar, né?
Você no início falou a questão da paralelismo entre energia imanente e consciencial. É claro que a energia consciencial é o nosso dia a dia, né? Agora, tem um fator também que também está paralelo a isso, é a questão do psicossoma. Em detrimento do psicossoma.
Psicossoma.
É, detrimento. Então, é assim, pegando o holossoma, pegando a parte sutil, metalsoma, psicossoma, energia, né? E o soma. É claro, isso aí vai engrossando, né? Vai engrossando o caldo, né? E parece que nós, terrestres, estamos nessa predominância da base dessa pirâmide ainda de pedra, né? Grosseira, né? E enquanto eles talvez estejam mais, né? Eu não sei se posso chamar de evoluído. É difícil fazer essa evolução. Porque o mental soma também tem seus processos de patologia, né? Tem patologia em tudo, não é isso?
Sim.
Do soma até o mental soma. Então me explica melhor aí, que você pode aprofundar mais. Só me chamou a atenção, só isso. É claro que posso estar fazendo perguntas até óbvias, né? Mas é só uma ampliação a mais. Tira um pouco aí esse...
Então, você está falando a questão do psicossoma nosso, né?
É.
Em relação...
É, ele está muito próximo das energias. Consequentemente, muito próximo do soma, né? Ah, é o nosso simulacro, né? Quando se aparece extrafisicamente, não aparece na forma somática. Uhum. É o famoso ghost, a famosa alma, né? Uhum. Alma... Né? Assombração.
Então, veja, uma das qualidades ou características do psicossoma é a plasticidade, né?
Então, isso.
Ele consegue se moldar, questão da transfiguração e tudo mais, igual a gente falou. Então, isso está muito vinculado à pensanidade e também ao próprio domínio de energia, porque psicossoma é uma forma de manifestação de energia também. Aí, a questão toda nossa é o seguinte... No final de tudo, todo o processo de condicionamento é mental, né? É um problema de mental soma, entendeu? O condicionamento humano. Entende? Então é preciso a gente se esforçar mais no sentido de amadurecer o mental soma. Quanto mais mental soma, e aí menos essas influências mundanas vão carregar. E aí o próprio domínio sobre o psicossoma vai surgindo naturalmente. Entende? Então não é, igual eu falei, não é reprimir a condição humana. Esse é o grande desafio. Entendeu? Igual a questão, você está falando de psicossoma, a questão dos sentimentos, né? Humanos. Eles provavelmente têm um histórico de evolução diferente do nosso, de mamífero, primata e depois homo, né? Homo sapiens. Então a gente tem uma linhagem assim, bem característica. Então possivelmente essas formas reptilianas, formas insetoides, tiveram uma outra linhagem, um outro histórico.
Mais avançado, né?
Não necessariamente, diferente. Então isso que é importante a gente... Isso é um exercício de descondicionamento.
Em alguns casos, diferente, em outros não, né?
O diferente não quer dizer mais avançado ou menos. A questão é, qual é o domínio de energia, igual eu estava falando aqui. Entendeu? A gente, quando acopla e vai fazer clarividência, a gente trabalha muito a questão da forma. Entendeu? Tem energia,
são
claro,
mobiliza,
com certeza. Mobiliza, né? Energia e tal, a cobra, mas se liga muito à forma. E eles já têm muito mais agilidade e traquejo com a questão de energia. Então, para eles, a informação que está na energia, e aí como que eles fazem a leitura, a decodificação dessa energia, é mais importante.
Esse holossoma, eles têm do mesmo jeitinho, muito parecido, só... É uma questão de uso em sua predominância.
É, eu sempre questionei, por exemplo, esses... Veja, tanto os xamãs quanto os extraterrestres, eles dão lição sobre a questão de forma. Uhum. Então, ambos dão lição. E eu me questionava muito. É, uma das razões que ele perguntou do preconceito, né, da discriminação que eu tinha, é justamente em relação à forma. Ah, para que esse povo fica... aparecendo com essa forma primitiva. Tem lógica isso? Que bobagem. Aparecendo com forma primitiva lá, da época pré-histórica. Para quê? Mas veja, tem muita lógica nisso. E o ET também.
Fazer tripulação, né? Fazer rapó.
Para que manter essa forma de inseto, caramba? Que se pode transfigurar o psicossoma? Para que manter essa forma de réptil, se pode transfigurar?
Eu acho que é uma questão de comunicação. Se você vai comunicar com uma pessoa bem simples, do campo, você tem que usar as formas, se possível, até ficar um pouco parecido, né? Chapeuzinho e tal. E se você for muito sofisticado, muito elitizado, a comunicação não ocorre de forma eficiente. Para você, pode até ocorrer, mas para a pessoa que está, né, numa condição não tão, né, não tão lúcida, pode não acontecer, entendeu? É a questão do rapport, é aquela palavra francesa que...
Tem isso, mas veja, então para o extraterrestre não seria mais fácil ele assumir uma forma humana, de amparador perfeito, igual eu falei aqui, um amparador típico, perfeito, quase angelical, né? É, só faltava asa ali. Então, né... Aparência fina, delicada, trajes monásticos e tal. Poderiam fazer isso.
É, eu também podia atribuir também para abrir nossos olhos, no sentido assim, ó, não só existe essa forminha de vocês, não. De tronco, braço e cabeça. Esquece isso aí. Isso aí, o nosso tronco é diferente, nossa cabeça é diferente, nossos olhos são diferentes. Entendeu? Eu acho que seria um abertismo para a gente... sair dessa forma terráquea e ter uma compreensão mais
ampla. É, por aí, meio que eu vejo. Eu chamo isso de impactoterapia.
Isso,
é mais impactoterápico.
Eu acho,
do que
também, concordo com você.
Porque é assim, quem tiver abertura já chega. Se você sentiu as energias, igual a Fernanda estava falando, viu uma consciência de forma insetoide, estranha e tal... Mas aí, sentiu energia, então quer saber se você achou ele bonito ou feio. teve condição de acoplar telepaticamente, captou alguma ideia dele.
Isso.
Entendeu? Então, isso aí que faz a diferença. Se tem abertura para isso, beleza, eles vão estar com isso. É, senão não interessa.
É tirar a questão do preconceito.
Eles não perdem, não vão perder tempo, tipo, ó, eu sou bonzinho, eu vim aqui para o bem, né? Mim de outro planeta, você, humano, mim ser do bem, igual a gente chegava aí falar com os índios.
Essa questão do preconceito, ele precisa se ampliar. Existe preconceito nosso aqui, do dia a dia e tal, não sei o quê, homem, mulher, blá, 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 pobre, rico. Não, mas tem que ampliar isso aí. É um preconceito mais universalista, né? Quer dizer,
anti-preconceito.
Anti-preconceito universalista. Ampliar isso aí.
Exato. Fala, Jana.
Roberto, bom, parabéns aí pelo paper, né? Muito bom. Eu fui elaborando aqui uma série de coisas, mas uma questão que você falou aí, primeiramente do como é que os povos originários definem que a pessoa é um xamã ou não. E eu fiz essa pergunta para um pajé numa tribo que a gente estava fazendo um trabalho de astronomia cultural. Ele disse assim, ele nasce pajé. Não tem como você falar por aquilo ou por aquilo outro, ele não estuda, ele nasce, ele é definido como ele vai ser, ele vai ser o pajé, que no caso é o mais próximo do xamã, né? Vamos dizer assim. O pajé, ele falou que não tem uma. Não é ele que define, não é a tribo que define, não é a sociedade que define. É uma condição circunstancial, obviamente, da natureza, segundo ele, mas obviamente também do extrafísico, né? Então, só para corroborar com essa questão, né? Então, ele me falou isso assim, né? Verbalmente, né? Eu fiquei achando, mas é difícil alguém não ter alguma coisa que define, né? Que ele vai ser isso ou aquilo, né?
Agora, veja como é que é a tendência humana dar jeitinho, né? E manipulação. Eu escrevi aí em algum lugar também, é manipulação, né? É bem típico humano. Então, pô, se já nasce assim, então foi Deus que escolheu.
É.
E aí, Deus escolheu... Né? Escolheu esse, não escolheu o outro. Aí começa a questão da hierarquia, tem um nome, gente, também para isso.
A linhagem sagrada,
né? Linhagem, da linhagem sagrada. Que aí a monarquia, né, já se apropriou e tal. No Egito era bem claro isso, a tradição.
Interessante.
E aí a galera já. Aí depois vem a outra galera e diz: não, tem que ser eleito e tal. Aí, democracia e tal, aí vamos eleger.
E é interessante, você falou bem, porque assim, nessa pesquisa, ele disse assim que o pajé pode nascer de qualquer família. Ele diz, não é. Ele citou bem isso, né? Ele falou assim, a gente não sabe, nasceu uma criança, vamos lá ver. Essa não é. Mas assim, não importa de onde. Claro que com a inteligência deu isso, né? Vamos criar um mecanismo para sempre. Filho nascer pajé, né?
É melhor segurar com essa família aqui, vai que essa aí é meio estranha e tal. Aí começa, né?
É.
Enfim, gente, o ser humano é muito artístico, né? Eu pus arte aí também, né? Eu pus arte aí na listagem.
Outra coisa que eu vi, Roberto, foi que numa festa dessas aí sobre questões originárias, eu vi muitos homens se fantasiaram de pássaro, homem-pássaro, né? Eles fazendo aquelas festas antigas, milenares, eles se fantasiam de pássaros, de homens pássaros, né? Com cabeça de pássaro, asa, né? Então, essa questão do pássaro, né? Tem... E aí vem uma pergunta.
Ah, pode falar. Não, é isso. Como é que dura tanto tempo isso? Hein?
Não, são coisas. Eu vi festas milenares a trazer essa informação. Eu tenho uma outra coisa que eu queria. A Terezinha fez a pergunta ali de qual planeta, né? Que veio, né? E aí é bom a gente ter uma definição assim. Talvez a pergunta fosse de qual mundo esses seres são originários, em razão de que não são só os planetas que têm condição de ter vida. As luas, por exemplo, dos planetas, são os lugares mais propícios. Por exemplo, uma lua de Júpiter, que é Europa, uma de Saturno, que é Encélados, elas têm mais, tanto ou mais água do que a Terra. Se a água é um condicionante para ter vida de carbono, né? Vamos dizer, lá tem muito mais água. E tem rotação, revolução, dia, noite, igual aqui. Então, só para a gente ter essa... ampliar um pouco o nosso foco de pesquisa, né? Às vezes é melhor de qual mundo e não, né, de...
Boa. É. Boa, e outra coisa, bom, fala aí quantos planetas, já que falou em planeta também, são milhares já de planetas.
Nós temos 8 mil por baixo, um número por baixo, tá? Assim, jogando por baixo, oficial, e aí vamos usar o chavão da ciência, né? 8 mil sistemas planetários descobertos, confirmados, nomeados, catalogados e classificados segundo órbita, segundo todos os parâmetros físicos e orbitais. 8 mil.
Isso, que é equivalente ao nosso ali.
Seria, como é que é?
Seria equivalente ao nosso sistema.
Ah, equivalente ao nosso, temos precisamente também um número por baixo, já confirmados com registro e tudo, 200 planetas iguais aos nossos. Isso assim, numa região próxima aqui, nossa, né?
Quando eu digo na próximo, nossa vizinhança.
Quando eu digo próximo, é assim, 11 anos-luz, né? Assim, coisa assim, né? Mas tem uma pergunta, agora tem duas perguntas, eu queria aproveitar o microfone e fazer. Por que para o processo evolutivo, o primata foi o escolhido e não, por exemplo, o pássaro, né? Aqui na Terra, né? Pensando na Terra. Porque você diz que nós somos macacos, né? Por quê, né? Por que não, por exemplo, ia ser bom ser águia, né? Ia ser bom, ia ser, bom ser urso, né? Igual você vê em alguns países, né? Na Rússia, por exemplo, o cara anda com desenhado um urso, né? Porque ele quer ter a força do urso, né? Então, por que não esses e sim os primatas ou os macacos, né?
Então, já me questionei muito sobre isso, mas veja, os recursos que tem, né? Então, talvez seja um somatório, acho que aí entra a estatística, né? A questão de habilidades, veja, na hora que deixou de ser quadrúpede, aí virou bípede. Já duas ferramentas aqui, ó, não só para transformar o mundo, mas até ó, fazer energia, doar energia, enfim, tem tudo. Mas tem uma coisa no primata, mais especificamente, em relação aos outros, e a própria questão de sensibilidade, né? Os mamíferos, do modo geral, eles têm uma sensibilidade muito maior. Então, e é outra coisa bem típica humana, que diferencia, principalmente em relação aos ETs, né? Então, a coisa da sensibilidade. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vive meio que numa melindrolândia, né? Então, se falar em algumas coisas, ah, tudo gera muito melindre, né? Se eu encontrar eu falar aqui, ó, chamar o Jana de gordinho aqui, beleza, ele está em casa. Mas se eu chamar ele na rua, capaz de aparecer alguém querer me prender, né?
Sim. Ah, você
tá, sabe, porque tudo está muito exacerbado, a questão da sensibilidade. Mas, enfim, tudo faz parte da nossa evolução, da aprendizagem. Então, o primata, o mamífero, tem essa coisa da sensibilidade. Isso, em relação aos ETs, é diferente. Eles olham para a gente e entendem. A gente olha para eles e chama, ai, que frios, que distantes. Né? Como se não tivesse universalismo, como se não tivesse fraternismo. Fraternismo dele muito, muito mais acima do que o nosso. Na hora que a pessoa ele faz um acoplamento integralmente, igual eu estava falando aqui, a plenitude no acoplamento que eles fazem, de entrar na retrocognição, nos gargalos da pessoa, nos traumas lá do passadão dela aí, colocar energia para dissipar aquelas energias gravitantes que a pessoa vem carregando há séculos, sabe? Carregando aquela maneira de pensar. Cara, não tem universalismo nisso, não tem fraternismo. É outro nível, cara. É porque tem muito mais profundidade de mental soma nas coisas. Então, veja, aí o que eu estou falando isso? Para fazer esses contrapontos, e a gente vê que tem características, a gente tem peculiaridades que não necessariamente são negativas, são características nossas. Agora, claro, sem maturidade tudo atrapalha. Agora, os primatas, aí diferenciando dos mamíferos, né? Um pouco. Então, tem o mamífero, tem a sensibilidade, o primata. Sabe a coisa da aparência, né? Da política, isso é típico primata. Quer entender política? Estuda a primatologia, vê lá um pouco a organização dos primatas, como é que faz. E aí passa uma semana estudando primatologia e vê notícia de Brasília. E vai acompanhando todo o noticiário de Brasília. Cara, você vai ver descritinho as puxadas de tapete, a organização, as manipulações. É a primatologia. Mas aí tem um negócio primata que é muito bom, que é que eu já falei isso, já fiz também vários experimentos. A questão da face, do caras e bocas, né? Eu falei que importa muito a aparência. Tem esse lado, tem um lado ruim, que a gente se condicionou nisso, mas veja, o caras e bocas que o primata consegue expressar é o mais sofisticado que tem. Então a gente expressa um monte de sentimento e informação através de, são 60, mais de 60 músculos, acho que são 64 músculos que a gente tem, juntando aqui a face, mais um pouco aqui no crânio, né? E aí a gente faz. Eu já comecei palestra, você estava nesse último ano passado do congresso, né?
Congresso.
Então, você, só de fazer certas caras e bocas, todo mundo faz leitura do que você está. Entendeu? E aí, claro, aí tem um lado negativo. Já faz leitura, já faz julgamento e tal. Mas isso agilizou demais nossa comunicação. Aí, claro, atrapalha um pouco e condiciona a forma. Mas veja, acelerou demais a questão de comunicação, de interação. Então o primata, ele interage mais, é muito mais esperto nisso, né? Então a gente pegou um traquejo nesse lidar com informação. Eu acho que isso aí é positivo. Mas tem essa carga que condicionou muito a gente nessa coisa de leitura e julgamento. Ah, ele está aqui, não lembra? Eu comecei, já comecei outras piores. Teve uma palestra que eu comecei, passei quase um minuto só fazendo cara e boca assim. Aí o povo já foi, depois eu questionei, né, quais foram os julgamentos. Não, ele está doido, ele está com medo, ele está ansioso, ele está. Fizeram N julgamentos e era justamente um teste para ver como é que ia ser a reação do povo.
Quando você é criança, as crianças falam, né? Na minha época, quando meu pai olhava ou minha mãe olhava para mim, eu já sabia
o que ele quis dizer. Né? Sim.
É, quando você está, quando o pessoal lá que joga pouco esses negócios aí também, é só no olhar, né?
Exato. Refinamento do. É. Agora a gente tem que passar isso para telepatia.
O descondicionamento humano, então, também talvez não fosse o descondicionamento dessa condição animal, porque assim, se nós somos políticos e fazemos igual os primatas, talvez eles já desenvolveram isso, né? E a gente trouxe isso deles, né?
Tá tudo certo, mas veja, mãe, tem que ter muito cuidado, porque o descondicionamento humano não é rechaçar a condição humana, porque senão qual vai ser o nosso valor para os outros extraterrestres lá?
É.
Qual vai ser a nossa marca? Igual, lembrando, tem uma retrocognição das mais antigas que tem. Tipo, estava num grupo, um pequeno grupo, acho que vindo de uma tarefa, e aí tem um ET no meio, é um ET, acho que é dos reptilianos, que é mais próximo, assim, muito chegado. Então, já tive outras vivências com eles. E aí, enfim, eu tenho essa mania, e é coisa até meio de humano, fazer trocadilho de palavra, jogo de palavra e tal. A gente faz, né, um jogo de palavra e aí dá aquela risadinha e tal. Cara, eu fazia isso e o ET nem, tipo. E a gente ficava tentando provocar ele para ver se ele reagia de alguma forma. Mas, não, para ele é diferente. Isso não. Para a gente é uma característica humana. Então, a coisa do humor, tem algumas pegadinhas, uma forma de relação, o gregarismo, essa coisa do, enfim, do acolhimento, a coisa do mamífero, de se juntar e tal. Então, tem muita coisa que é próprio do humano, e que não necessariamente é negativo, é próprio do humano. É humano, é assim e tal. Então a gente tem que ter cuidado com isso, de não querer, às vezes, não passar por uma repressão e aí descaracterizar um pouco essa forma humana. Porque, gente, na verdade, isso aqui, as formas são tipo robô, né? Nós somos robôs aqui, ó, numa máquina de estrutura genética e fisiológica. Mas que tem um. Isso condicionou a gente, condicionou a nossa paragenética, que é a mais permanente, a paragenética, a forma do psicossoma, né? Ela é mais permanente. Então, condicionou a gente com várias características, né? Várias maneiras até de pensenizar, de se expressar. E eu acho que isso faz parte, quando a gente pensa assim, no universalismo, né? Isso faz parte. Entendeu? Aí tem o insetoide, tem lá o reptiliano, eles têm propriedades, características que são diferentes das nossas. E são diferentes e pronto. Então vamos reconhecer quais são as nossas diferenças E assim, participar junto com eles de uma maneira mais tranquila, mais natural. Aí, sem carregar de um lado ou do outro, né? Tipo, contra, ou também sem exacerbar o egão, que é a nossa tendência também.
Tem acoplamentos que devem, que modifica a postura, né? Se você se acopla, se você acoplar com, sei lá, uma consciex que tem uma característica ou uma energia específica, você modifica a sua postura em razão daquilo. Então, não abandonar isso também, eu concordo com você que o descondicionamento humano não é, é reconhecer que nem tudo é através dele, né?
É, e nem tudo é o negativo em si. É. Agora, faz parte, a gente vai tender a acoplar mais com ele, isso ajuda. Esse refinamento, é o que eu estava falando da, do despreconceito, a discriminação, a gente melhorar o acoplamento, vai fazer com que a gente perceba melhor a maneira dele ser. E aí ajustar a nossa, né? Tem que ir calibrando, sabe a coisa da calibragem? Tem que calibrar. Pensanidade principalmente. Mas, não sei se tinha mais pergunta aí, alguém? Pode falar. Comentário?
Temos mais duas perguntas online aqui, uma do Leandro Giraldelli e outra do Dalvan Tadeu Brum. Vou começar aqui pela ordem com a do Leandro. Leandro questiona: considero o abertismo consciencial um traço prioritário para lidar com as consciências extraterrestres. Qual o fator que você considera, Roberto, ainda preponderante na Terra, que é promotor dos condicionamentos limitantes?
Os fatores que promovem, então, eu fiz a listagem aqui, ó. Então, tem que ver onde é que você se encaixa mais. Cada um tem que fazer dentro do seu processo, auto-pesquisa, né? Então, será que é o... Porque, enfim, a condição humana, a gente já tem uma diversidade grande, né? Quando você vê a diversidade de etnias, as formas, as raças humanas, já mostra que a gente tem uma diversidade. Então, reconhecer essa diversidade também na nossa, até no nosso currículo. Porque, igual eu estava falando, a gente tem... uma das prioridades que eu vejo, também estou tentando esforçar para fazer isso, é um tema que eu quero trazer aqui, a identidade consciencial. Isso é muito sério. Ou seja, porque a gente tem essa identidade aqui, tem a identidade de algumas vidas ali, para lá, para cá, mas dentro da nossa essência, aquilo que vem se constituindo a nossa personalidade mais integral, entende? Então, isso envolve temperamento, retrocenha, trafores, megatrafores, né? Então, essa identidade consciencial, ela é fundamental para a gente ter noção dos gargalos que estão pegando a gente, entendeu? Porque eu vejo que aí nesse nível é muito particular, porque se falar assim, a humanidade como um todo, é isso aí que eu falei, ó, tem muitas características do egão humano, a coisa da forma, das artes, enfim, a questão tecnológica. Outra coisa que é condicionamento humano é achar que a tecnologia resolve tudo, né? Entendeu? Que a gente tem a supremacia tecnológica e aí vai resolver tudo com a tecnologia. Também é bobagem, não é por aí. Eu sou totalmente pró-tecnológico, mas veja, vamos ser realistas. O que eu falei do o carro, né? Olha a roda. Por mais avançado que seja o carro, roda. O avião depende de roda. Subir, descer. Entendeu? Só tem um que começou a melhorar. Então, é tudo isso aqui. São as características, ó. Verdade. Qual que é o apego à verdade, né?
Que a gente tem. Apologia muito grande à questão tecnológica. O mundo inteiro, tá? A terra inteira, onde você pegar, tem lá. Cara, correndo atrás, na área agrícola, na área industrial, e tudo. Persiste, nem se fala. Então, isso, até certo ponto, ele nos engana, essas atitudes tecnológicas avançadas, né? E enquanto que o ser humano como consciência não está nesse avanço todo. Quer dizer, parece que há um distanciamento. Enquanto a tecnologia cresce de maneira extraordinária, nós paramos. Então existe um regressivo relativo.
uma coisa cresce e outra não cresce. Então, caímos, né? De certa forma, distanciamos. A distância aumentou, né? Antes não estava tanto aumentada. Hoje já está aumentada. Por quê? Temos uma coisa avançada, temos um carro na porta da casa de alta performance, e nós ainda brigando com os cachorros na rua, ainda brigando com, né, com o nosso dia a dia, uhum, com as pessoas da os vizinhos, não nos entendemos bem, viramos a cara. Então, que tecnologia é essa? Isso cria um distanciamento relativo.
É, não, imagina, caramba, certo? É isso. Como é que...
Nos engana muito isso aí.
Essa turma que já domina energia há muito tempo, é uma pensanidade equilibrada, vai ficar se expondo aqui para isso. Não, exatamente. Eles estão de olho, estão tentando ajudar, tentando se aproximar e tal, ver o que é que pode fazer, mas vai chegar aqui e transformar a Terra num paraíso.
Eu acho um gravame muito forte. Uma coisa é o cara estar dirigindo uma bicicleta. Outra coisa é o cara estar dirigindo um carro de alto luxo. Então, o ego dele vai lá para cima. Ele tem uma outra... Ele é o rei naquele carro, né? Quer dizer, é um falso rei, né? Entendeu? É por isso que hoje a gente tem que... Para se olhar com a consciência, não se pode olhar pelo que ele veste, pela sua indumentária, pelo seu carro que ele anda, né, montado. Nem, antigamente era o cavalo, né? O cavalo confuso e tal, de raça.
Tem os extremos, né? E tem aquele
extremos,
povo,
exatamente.
Tem um povo também que é totalmente desapegado.
Quer dizer, reconsiderado a situação quando você olha para alguém, né? Às vezes a pessoa bem simples está melhor do que aquela toda pomposa, com cargos aí importantes, essa coisa toda, né?
Tem que ver a pensanidade, o equilíbrio. Mas vamos ver ali, tem a outra pergunta, não sei se eu ajudei aí, atrapalhei.
O Dalvan, então, pergunta se você se lembra, Roberto, da obra do Carl Sagan, onde ele coloca a imagem de um inseto, talvez um louva-a-Deus, ele diz aqui, que a ideia, quem sabe, pôr em xeque uma descrição de alguém de consciência extraterrestre com um formato insetoide.
Tem que ver que obra que é essa. Se ele puder citar, não sei. Eu já estudei Carl Sagan, né? Também é uma figura, mas essa aí eu não lembro especificamente. Deve ser um dos documentários, talvez, que ele tenha produzido, né, da série. Mas pode ser alguma retratação, uma provocação que ele tenha tido, né? Mas, enfim, ele também estava num ambiente muito difícil, né? Muito materialista.
Aqui em cima. Gostaria que tu comentasse aqui na página 4 essa superação do pensamento dicotômico. Coloca aqui, né? Como é que funcionaria o discernimento sem esse pensamento dicotômico? Me parece que o discernimento é justamente categorizar, né? Distinguir o bem do mal, o bom do ruim, o certo do errado. Então, como é que funcionaria o discernimento sem essa dicotomia, né?
Exato. Esse é um desafio nosso, é estudar a dicotomia evolutiva. Outro tema que eu estou pendente de aprofundamento, que existe uma tendência natural de dicotomia nas coisas, né? Entendeu? Você vê essa questão, por exemplo, enfim, na biologia, natureza, tem muita dicotomia, entendeu? As faces da folha, e a própria simetria do corpo, né? A simetria, um lado esquerdo, direito. Então, a gente tem, enfim, inúmeras simetrias. Tem um verbete do professor Val também que fala até da questão de dicotomia, mas, enfim, não lembro exatamente qual que é o tema. Mas, enfim, eu vejo que é um desafio para a gente. É o percentual, uma regra ou uma técnica que eu uso é a avaliação do percentual, né, de cada coisa. Entende? Porque, enfim, o percentual que você tem... Pega aí qualquer exemplo, né? Se você colocar o percentual muito carregado num ou só em um e esquecer do outro, você começa a gerar conflito aí. E outra estratégia é a leitura parapsíquica do momento evolutivo, porque a gente sempre tem que questionar naquele momento o que está mais adequado, entende? O que é mais apropriado naquele momento. Então, veja, não é porque, por exemplo, se essas consciências que a gente está falando são mais evoluídas, e aí, quer dizer que eles vão vir aqui ensinar a gente como é que deve evoluir. Por que que eles não se metem? Né? Então é melhor e aqui é pior. E por que que eles não transformam isso aqui no melhor? Então tem uma dosagem. Essa dosificação é que eu vejo que é o grande desafio. Sabe? E no acoplamento com eles, eu vejo eles muito concentrados nisso. Tipo, naquele querendo entender aquele momento ali do acoplamento. Que, por exemplo, você vai fazer uma assistência a uma pessoa. Aí você, igual lá no acoplamentário, mais explícito, né, a relação. Ou isso pode acontecer na TENEPS, no dia a dia você encontra uma pessoa e quer ajudar aquela pessoa. Assim, ela relata as preocupações dela. Dependendo do grau de superficialidade que você aborde, né, você dá um conselho, uma dica e tal. Dependendo, você consegue aprofundar o acoplamento, identificar, por exemplo, se tem consciência extrafísica ligada, se tem energia gravitante ligada aqui, ou seja, na maneira de pensar, a pessoa carregou muito nisso. Às vezes tem um trauma da educação, um trauma de infância, não é nem coisa de outra vida, foi coisa dessa vida mesmo. A pessoa tem um trauma ali, e aí aquela situação está pressionando ela e ela está reagindo em função da memória que ela tem daquele trauma. Porque, enfim, a gente tem um trauma qualquer, seja nessa vida ou noutra, então fica aquela energia, aquela informação com a energia gravitante. Aí, tudo que do ambiente ou de outras pessoas que podem estimular aquilo, tendem a provocar uma certa reação na gente naquilo. Às vezes reagir agressivamente, reagir depressivamente, enfim, tem inúmeras formas de reagir. E aí o que eu vejo? Nessas consciências, a preocupação é fazer a leitura no momento, o que está pegando a pessoa naquele exato momento, se tem alguma questão de energia mal parada, alguma forma de pensamento que ficou impregnado na memória dela, e eles vão colocar energia naquilo ali. Então, aquilo é o mais importante. Entende? Então, os extremos, sabe, do certo e do errado, é secundário, é totalmente secundário. Então, é igual assim, às vezes a assistência vai ser só dizer um sim ou não. Às vezes a assistência vai ser mais escutar, depois trabalhar extrafisicamente, ou na TENEPS, ou em outro, ou de outra forma, trabalhar com energia naquela pessoa, em função daquela leitura parapsíquica que foi feita. Então aquilo vai trazer muito mais resultado do que a pessoa querer, sei lá, vai falar meia hora lá, dar um sermão, dar uma lição para a pessoa de como que ela deve agir ou não deve. Entendeu? Que sabe um dos condicionamentos nosso humano é isso, né? De, às vezes, ter um pouco de experiência, de racionalidade e tal. Aí adora falar para os outros o que é que o outro deve ou não deve fazer. Vocês já viram isso em alguma situação? Em casa, no trabalho e tal? Então, é um dos condicionamentos nossos. E essas consciências, cara, tá nem aí para isso. Entendeu? Olha o mega foco no momento, no tipo de demanda que o assistido está trazendo naquela situação. Entendeu? E com isso, acaba essa coisa de extrema, do certo, do errado, do bem, do mal, do evoluído, do primitivo. Às vezes, a recomendação, a inspiração vai ser, que tal você ir dançar um pouquinho? Que tal vai fazer umas aulas de dança? Então, nossa, mas o que isso tem a ver? Às vezes a pessoa vai quebrar certos traumas, certos condicionamentos lá, tipo, mexendo um pouco com o corpo, flexibilizando um pouco, vai, enfim, mexer com certos condicionamentos que travam a energia dela em alguma coisa. E daí não foi nada evoluído. A orientação, a inspiração não foi nada evoluída. E às vezes é isso. Entendeu? A pessoa não levou sermão nenhum. Eu disse, olha, que tal você ir dançar um pouco? Fazer uma dança ali de salão. É? A pessoa, enfim, quebra totalmente com a racionalidade, quebra com o bem, o mal, assim, é evoluído, não é evoluído. Se só está dando um exemplo, não sei se ficou claro aí.
Eu tenho um colega. Exemplo aqui da professor Valdo, e ele pegou uma pessoa.
Oh, o microfone aqui.
Tá. E ele surpreendeu muita gente quando ele falou para o cara, para a pessoa, que a indicação de ele fazer
musculação.
Não é bem musculação, é luta mesmo.
Malhar, força, halteres.
Parece que era.
Vai fazer halteres.
Uma coisa desse tipo. Exatamente. Aí todo mundo disse, mas pode fazer um negócio desse.
Então, para mim eu tinha que desenvolver o mental soma. Vou...
Eu sou meio desconfiado, é igual a história das férias, da primeira prova que foi dada da Conscienciologia, né? Perguntou se as pessoas precisavam de férias. A maioria disse que não. E eu voltei sim, tá? Porque eu vi que era uma pegadinha.
Mas aí, ó, mano aí, ó. Olha o artifício aí, já.
Entendeu? Então, todo mundo, mas pode, vai estar ficando doido. Não, não está ficando doido, não. É porque o cara, naquele momento, estava precisando. Lógico, em outro momento seria diferente o conselho. Olha, para com isso que já está bom. É, tá bom. Já chega, você já melhorou. Então, às vezes, é o contraponto, né?
É aquele momento. Por isso que. E aí a gente se apega àquela verdade e aí pronto.
Eu nunca me esqueci disso.
O professor Valdo falou. Às vezes, quer ver um recente que eu passei, isso foi do ano passado para cá, nesse movimento, né, de descondicionamento. Olha lá, tem a prova ali, a Aline está ali, minha companheira. Fui fazer aula de yoga, eu com a paragenética, com toda a honra, que descobrindo, né, militarista e tal, racional, aquela. Fui fazer aula de yoga. E olha que. Cara, me quebrou, quebrou pensando que a mente, até fisicamente, né? Porque mexe com os músculos, que não tem nada a ver. Não, e, ó, preconceito histórico, essa coisa de místico e não sei o que lá. Eu vou lá me envolver com isso. Aí lá fui eu fazer aula de yoga e, enfim, até hoje tem esse desafio de entender melhor, enfim, a coisa do corpo, né, da somática e tal. Mas, enfim, ele tem que estar aberto, então ele tinha falado do abertismo em alto, radical, né? O abertismo aí tem que ser radical. Mas, enfim, não pode abrir mão da racionalidade também, né? E aí, racionalidade sem racionalização, sem emocionalização. Então, esses extremos é que, enfim, eu acho que a tendência humana é se apegar um ao outro para se justificar, né? E aí tirar o corpo fora, reduzir, fazer uma politicagemzinha, manter na média e tal, e aí ficar tudo bem com todo mundo. Então, que a gente tem mais que cuidar isso. A politicagem humana é muito sacana assim, para a gente, né? Tipo, puxa nosso tapete. Tem mais questão aí?
Praticamente chegando no nosso tempo aí, sim. Se você quiser fazer as considerações finais, tem muitos agradecimentos aqui no chat, né, dizendo que foi elucidativo o debate, e parabenizando e agradecendo aí pelo excelente debate.
Beleza. Então, basicamente, se alguém tem alguma questão aí, que queira aprofundar, ia destacar isso. Ah, outro ponto que eu anotei aqui da gente falar é, tem uma vantagem humana, que também é uma macaquice, né, que é a imitação. Então, às vezes, eu tento fazer isso também, né. Mas é imitar igual lá essa coisa do insetoide, né? Então, uma das pensanidades mais avançadas que eu tive contato, assim, mais direto, porque aqui eu trabalhei muito tempo com o professor Valdo, aqui mesmo, nessa região, ele fazia a megaforização e aparecia realmente muita consciência avançada. A gente sentia o padrão e tal. mas aí era com ele, né? Mas assim, diretamente comigo, esse insetoide chamou muita atenção, né? E aí um dos esforços de escrever isso, de pesquisar o descondicionamento, é justamente aproximar um pouco mais da pensanidade dessa personalidade, que é muito interessante, né? O nível de abertismo assim, vasto e, ao mesmo tempo, de hiperconcentração. Isso que eu estava falando, esse exemplo que eu falei, é inspirado nele, né? De ir no ponto, no orgódio, naquilo que está pegando a pessoa, o assistido, naquele momento, e usar toda a concentração, toda a energia para dissolver, não só dissolver, assim, primeiro reconhecer, detalhar, dissecar aquela questão. Isso geralmente envolve retrocognição, e aí há uma compreensão e aplicação de energia naquele ponto. E muitas vezes a inspiração, ela é sutil. Muitas vezes eles não dão tipo palestra nenhuma, nem lição de moral nenhuma. É uma ideia, pá, isso aí, igual eu falei, ó. Que tal dançar? Que tal a yoga lá? Então, uma ideia que aí dá uma série de repercussões, não pode falar.
Roberto, eu queria que você expandisse aí no pensamento dicotômico, no 13, prestígio e ostracismo.
Isso aqui
não consegui
é um problema.
Isso
é um problemão para o ser humano. Eu pus em outra, na listagem anterior, que tem relação com isso, ó. Lá na caracterologia tem aqui a... Deixa eu ver... Eu falo de política, tá? Tá dentro da politicologia, ó, que é bem primata e bem humano, né? A questão de exercer o controle... as articulações sociais visando manter posição, prestígio e poder. Então, veja, isso aí envolve, por exemplo, a manipulação das pessoas, o próprio marketing, a repressão. Eu falei, a repressão, exercer o controle sobre si e sobre os outros. Entende? Então, essa pressão evolutiva, veja hoje, cada vez mais o status ganha, o marketing na sociedade humana ganha status, né? Hoje tem várias formas, enfim, cada hora tem uma novidade, né? Tem um modismo. Agora, se você está fora do Instagram, está fora do marketing e tal. E aí, por aí vai, tem inúmeras estratégias. Mas essa coisa de prestígio, ostracismo, afeta demais o quê? O ego, né? O ego. Então, se seu ego está no grupo sendo reconhecido, valorizado, então você, ufa, o seu status, né, a sua cotação na bolsa de valores sociais e comunitários, então está bem posicionado, então isso dá um alívio, dá uma certa segurança. Então, e boa parte da questão das regras e da ortodoxia humana é justamente para manter essa condição, né, do controle social. E aí, enfim, cada um tem um acesso, tem sociedades que são muito mais radicais, né, tem castas, né, para definir a condição social. Então isso aí é muito sério no humano, porque pesa muito pro ego, né, da pessoa. Então você está, quanto mais prestígio, então parece estar mais reconhecido, mais valorizado. Quanto mais no ostracismo, quer dizer que foi discriminado, foi desvalorizado. Então, isso aí é um perigo. Na ciência tem muito, muito isso. Um dos piores pontos é da ciência. A gente fala muito na política, né? Porque na política é tudo mais escrachado, a coisa é social e tal. Mas na ciência, gente, é muito mais vergonhoso, veja. Sei que tem um histórico de academia, não só dessa vida, mas de outras. Então, a coisa na academia, imagina, olha lá, as histórias. Olha Galileu, olha Lamarck, Darwin. Tem várias ideias contrapondo a situação de Darwin, que aí foram por pressão, né, rejeitadas. O próprio Darwin também sofreu muito na época, de pressão e discriminação, até que, por ajustes e tal, teve um reconhecimento, né, posterior e deslanchou. Mas a ideia de evolução ainda tem muita distorção até hoje. Tem muita distorção. Então, mesmo vindo lá de Darwin. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Tudo que vem... Por isso que o professor Waldo era muito cismado com elogios, com, né, com status, com reconhecimentos. Sempre muito cismado. E por que quer ver um tapa na cara maior do que o... O que é o anonimato? Por que que... Cara, é uma banana do tamanho de um mundo, né? Uma hiper-banana, assim. Agora, quer dizer o quê? Que aí eu vou entrar no anonimato agora para dar uma de bonzão, aí eu... olha o macaco aí, humano. Ah, Serenão é anonimato. Agora eu também vou dar uma de anônimo aqui, não vou me expor, não vem para aqui, não vou publicar nada, e aí vou sair de boa, da terra de fininho, passo nessa vida e... Vergonha, vergonha total. Então a gente tem que ter esse senso de realismo. Expor quando for preciso, sempre que preciso, enfim, mostrar a cara a tapa e, enfim, evitar cair nesses extremos, né? Entendeu? E o próprio Zéfiro já falava, qual é o caminho do meio? Então... Com isso, eu acho que entra no nosso horário. Muitas graças, thank you very much, arigato, e au revoir, né? Até uma próxima.
Muito agradecido mais uma vez, Roberto, aí, pelo excelente paper, debate. Agradecimentos também a todos que participaram aqui ao vivo, também online. As pontuações de hoje foram 57 espectadores, 222 acessos, 15 presentes no tertuliário. Fica o convite aí para sexta-feira que vem acompanharem e participarem do próximo Epicentrismo em Debate com o Epicom Cristina Aracaki, e o tema vai ser Epicentrismo para a Diplomática.
Opa, aí, para a diplomacia, gente. Obrigado e até lá.